Então vamos continuar um pouquinho sobre Purim, que nós estávamos falando semana passada. Vocês já estão um pouco mais distantes de Purim, eu ainda estou com o vinho nas veias. Como vocês sabem, nós lemos na Megillah ontem quando Haman decretou que e Ahasverosh assinou esse decreto que vão matar todos os judeus no dia 13 do mês de Adar e depois finalmente quando conseguiram matar o Haman e o Ahasverosh deu direito a Mordecai e Esther para fazerem uma lei de defesa que os judeus podem se defender nessa data. Então teve uma batalha contra um monte de antissemitas. Estava na Megilá, 75 mil pessoas foram mortas no dia 13. E no dia 14 eles festejaram e finalmente estão livres e ninguém vai mais fazer mal contra eles. Só que na capital ainda tinha uma turma da pesada. Tudo bem, Mia? Então, no dia 14, no dia 13, depois da batalha, a Esther falou pro Ahasverosh se é possível dar mais um dia para eles se livrarem do pessoal que morava na capital ainda e que também queriam o mal dos judeus. E aí foi concedido que no dia 14 eles podem também se defender na capital. Então na capital eles só puderam festejar, finalmente estarem livres, no dia 15. E por isso Mordecai e Esther estipularam que no dia 14 vai ser o dia de Purim em todos os lugares. E em Shushan, na capital do império, o dia que vão se festejar vai ser o dia 15. Mas os nossos sábios queriam dar uma importância para a terra de Israel. E a forma que eles encontraram de dar uma importância especial para a terra de Israel foi que não somente na capital, Shushan, vai ser festejado Purim no dia seguinte, mas também todas as cidades que são muradas, desde a época que o povo de Israel entrou na terra de Israel, vai se festejar também no dia 15. Então, entre essas cidades está a cidade de Jerusalém, e era, na verdade, um dos pontos principais, motivo principal por que os nossos sábios na época falaram justo essa definição, cidades muradas. E não só muradas da época da entrada de Israel. São poucas cidades que são muradas há 3 mil anos. E entre essas está a cidade de Jerusalém. Fala. Ficaram sabendo do quê? Nunca ouvi falar disso. Não, eu acho. Eu acho que vocês estão confundindo um pouco com outra história. O motivo de ter dois dias de Yom Tov normalmente é esse. Mas não tem nada a ver com cidade morada, tem a ver com os lugares distantes de Jerusalém. Aqui foi feito, de fato, são dois dias onde cada lugar festeja um deles. Não festeja dois dias. Ou Purim ou Shushan Purim. Fora algumas cidades que se tem dúvida desde quando é murada. E aí se costuma fazer nos dois dias. Então tem uma outra cidade aqui em Israel que não se sabe desde quando tem muro. Então se faz nos dois dias. Então por isso que em Yerushalayim está terminando Purim agora. E então ainda estamos um pouco no clima. Na verdade, estamos agora no momento da transição de Purim para Pesach. E é até interessante que o Talmud diz que quando entra o mês de Adar, nós temos que aumentar a alegria. E o Rashi explica por que nós temos que aumentar a alegria, porque está chegando Purim e Pesach. São duas datas de libertação do nosso povo. Então agora nós estamos entre um e outro. Existe uma lei quanto à leitura da Megillah que o Talmud diz HaKoreh LeMafreah Lo Yatza. A pessoa que lê LeMafreah quer dizer para trás. Então, a pessoa que lê a Megillah fora da ordem não cumpriu a obrigação. Tem que ler na ordem. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, na ordem. Não lê de trás para frente. E nossos mestres dizem que HaKoreh LeMafreah, aquele que lê para trás, LeMafreah em hebraico pode também significar passado. Quer dizer, uma pessoa que lê a Megillah como algo do passado. Não cumpriu a obrigação. O que significa isso? Isso vale não só para Purim. Toda a nossa história. Nós festejamos Purim, nós festejamos Pesach, festejamos Sukkot, festejamos Shavuot. Essas festas não são algo para apenas lembrar algo do passado e fica lá no passado. Tanto é que nós fazemos até a Brachá. A Brachá que nós fazemos antes de ler a Megillah, ou antes de acender as velas de Hanukkah. Tem duas. Tem a Brachá da Mitzvah. E depois nós falamos She'asah nisim la'avoteinu, e fez milagres para os nossos pais. Bayamim ha'hem, naqueles dias, Bazman hazeh, nesse tempo. Ou seja, que existe uma ligação especial entre o evento que aconteceu no passado com a data que nós estamos hoje. Tanto é que o próprio nome para as nossas festividades em hebraico é Hag. Hag é algo cíclico. Hag é de lahug, de algo circular, algo cíclico. Quer dizer, todo ano, quando chega aquela data, existe uma iluminação especial, uma emanação divina especial ligada àquele milagre ou àquele acontecimento do passado. E que nós temos que vivenciar isso. E nós temos que conseguir encontrar a presença divina tanto naquilo como no hoje. Tanto no passado como no presente. É interessante que no Talmud tem uma discussão. Qual parte da Megillah tem que se ler para cumprir a obrigação? A partir de onde na Megillah deve se ler para cumprir a obrigação? Então tem uma opinião que fala que a partir do momento que a Ahasuerus não conseguiu dormir. Porque lá começa mesmo o action da história. É lá que começa de fato o milagre. Tem uma opinião que diz não. Nós temos que começar a ler desde o momento que o Haman subiu no poder. Porque se não tivesse subido no poder, nada teria acontecido. Então tem que começar do Haman. E uma terceira opinião diz que nós temos que começar desde o início da Megillah. E assim é a lei. Se a pessoa não ouviu a Megillah desde o início, ele não cumpriu a obrigação. é, de fato, o maior milagre da Megillah? Tudo bem, o Rabbi Zul Harif diz que o maior milagre de Purim é que a Esther guardou o segredo. Uma mulher conseguir guardar segredo é o maior milagre que tem. Mas não é esse o ponto. Isso é a piada de Purim. Qual é de fato o maior milagre de Purim? Normalmente, nós olhamos para Megillah e falamos, o maior milagre, Haman sendo pendurado, é o maior milagre. O maior milagre é depois os judeus se defenderem e tem o aval do governo para se defender. Hatam Sofer diz que nós temos que justamente ser mais precisos. Toda a história da Megillah foi um enorme milagre. Mas se nós formos procurar o ponto que foi o maior milagre de todos, diz o Hatam Sofer, é logo no começo da Megillah. Isso também explicaria por que nós temos que ouvir a Megillah desde o início. Diz o Hatam Sofer, você tem um rei que é tem um império gigantesco, tem uma responsabilidade, tem uma postura. E ele está fazendo uma festa. Uma festa que nossos sábios dizem que ele estava fazendo, na verdade, para festejar que, segundo os cálculos dele, era para os judeus já terem sido redimidos e construírem o templo. E eles não foram, então significa que acabou, Deus esqueceu eles e vão ficar aqui eternamente. E nós podemos fazer o que nós quisermos com eles. Então vamos festejar. Tanto é que ele pegou os utensílios do Beit HaMikdash para festejar. O Ahashverosh vestiu as roupas do Kohen Gadol na festa para festejar. Está no meio de toda essa festa. Ele, de repente, tem uma ideia completamente maluca. Uma coisa que nenhum imperador com postura vai fazer. Ele quer que tragam a Vashti nua perante todo mundo. Completamente louco. E quando ele manda o pessoal ir buscar a Vashti diz, mandem um recado para o meu marido. O meu pai, que também foi rei aqui, o pai dela era o rei da Babilônia. Ela diz, o meu pai que foi rei por aqui podia beber 1000 copos e não fazia essas besteiras que ele está fazendo. O que, que ele é? Ficou maluco agora? E os ministros voltam e falam para Ahashverosh, ó, tua esposa mandou dizer que o teu sogro era melhor que você. Ele bebia um monte, não fazia essas loucuras que você faz. Aí o Ahashverosh fica furioso. Mas ainda, o que, que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. E ele faz um conselho, uma comissão para definir e decidir o que vamos fazer com essa rainha rebelde. Peraí, o que, que ela é rebelde? Ela fez alguma coisa contra? Fez algo de errado? Ela simplesmente, no meio de toda essa bagunça, está querendo fazer um pouco menos de bagunça. No final das contas, o próprio Haman, que era ministro ainda um pouco mais baixo lá, que tinha o apelido de Memuhan, diz para Ahashverosh, eu acho que tem que matar essa rainha. E o Ahashverosh aceita. E o Ahashverosh manda matar Vashti. E a partir do momento que matou a Vashti, começaram agora a procurar uma nova rainha. E aí a Esther veio parar no palácio. a força, ela não queria ir, mas acabou sendo arrastada para lá. Diz o Hatam Sofer, esse foi o maior milagre. Imagina se a Vashti não tivesse sido morta. E depois o Haman fizesse um decreto de aniquilação do povo. Como ia dar para resolver a parada? Não tinha solução. Toda a solução veio graças ao fato da Esther estar lá dentro do palácio. Diz o Hatam Sofer, o maior milagre da Megillah foi isso. Foi o fato do rei matar a rainha por um motivo ridículo. E isso abriu as portas para no futuro salvar todos os judeus do império. Isso talvez justifica o fato de termos que ler a Megillah desde o início para cumprir a obrigação. Porque senão está faltando um dado principal da história. É ali que começou todo o milagre. Todo mundo conhece o Midrash, a Gemará, que diz que quando o Ahashverosh mandou trazer a Vashti, o anjo Gabriel colocou um rabo na Vashti. E de repente, ela falou, não posso aparecer assim. Então, esse é um midrash famoso, todo mundo conta no Gan, que a Vashti estava com uma cauda e por isso não dava para ir, que ia ficar mal, ia pegar mal. Na verdade, muitas vezes que nossos sábios usam uma linguagem alegórica e nós entendemos que eles estão falando de algo de fato real. Qual a intenção do Talmud quando diz que a Vashti, naquele momento, foi colocado um rabo para ela? O que significa isso? O Hafetz Chaim dá a seguinte explicação dessa Gemara. E para isso ele nos lembra de uma outra história que o Talmud conta. O Talmud conta muito tempo antes. Antes da destruição do templo. Então nós estamos falando em relação à história de Purim, 70 e tantos, 80, 90 anos antes. Havia um rei nosso, rei dos judeus, que se chamava rei Hizkiahu. E esse rei ficou muito doente. E finalmente, milagrosamente, ele foi curado. E o dia que ele foi curado, Deus fez um milagre que o sol ficou mais tempo brilhando. O dia foi mais longo. E Deus fez isso de propósito, para que as pessoas que moravam nos países próximos vissem que alguma coisa aconteceu hoje. E aí as pessoas iam tentar se informar e acabar chegando a notícia que o rei Hizkiahu se curou. Naquela época, na Babilônia, tinha um rei chamado Baladan. E esse rei ficou encantado também com o milagre que aconteceu com o rei Hizkiahu. E ele resolveu mandar uma carta. Uma carta de louvor, uma carta de desejos para o rei Hizkiahu, relatando que ele ficou sabendo do milagre, que ele está bem de saúde. E ele ordenou o seu escriba que escrevesse uma carta. Na época, o chefe dos escribas do rei da Babilônia era um sujeito que se chamava Nebuchadnezzar. Só que o Nebuchadnezzar não estava. Estava em algum lugar, mas não estava lá. Mandaram escrever a carta. E alguém lá, um dos subordinados a ele, redigiu a carta. E nessa carta, ele escreveu da seguinte forma: paz ao rei Hizquial, paz a Jerusalém e paz ao Deus Poderoso. E depois ele começou a escrever a carta. Quando Nebuchadnezzar retornou de onde ele estava e ficou sabendo que o rei, enquanto ele não estava, mandou escrever uma carta, ele pediu para ver uma cópia da carta. E tiraram para ele ver uma cópia da carta. E quando ele olhou isso, ele falou: ops, o que é isso? Se vocês já estão declarando que é um Deus poderoso, por que que ele está em terceiro na carta? Não está certa a ordem. Deveria começar a carta: paz ao Deus poderoso, paz a Jerusalém e paz ao rei Hizquial. E Nebuchadnezzar chamou a atenção do pessoal lá, falou: como vocês escrevem uma carta desse jeito? E o Nebuchadnezzar saiu correndo atrás, porque a carta já tinha sido enviada, saiu correndo atrás do emissário para tentar ver se ele consegue pegar a carta de volta para consertar. E o Talmud diz que ele andou 4 passos. E aí o anjo Gabriel parou ele e não deixou ele continuar. O Midrash diz que Nebuchadnezzar deu 3 passos. E aí o anjo parou ele e não deixou ele continuar. Diz o Talmud que o Nebuchadnezzar teve um grande mérito por isso. Imagina só, um cara idólatra que está preocupado com a forma que a carta está colocando a ordem de Deus em terceiro lugar e não em primeiro lugar. Ele teve um mérito muito grande por isso. E diz o Talmud, se não fosse o anjo Gabriel para brecar ele e não permitir ele andar mais do que 4 passos, não teria sobrado ninguém do nosso povo. Por quê? Porque ele tinha uma recompensa grande. Quem foi Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar foi aquele que destruiu o primeiro templo. O rei da Babilônia que destruiu o primeiro templo. Depois dele, então, na verdade, ele não era rei nesse momento, ele era escriba. Então ele virou rei em mérito a isso, que ele tanto prezou pelo nome de Deus. Ele virou rei. Depois disso veio o filho dele, também foi rei, que se chamava Evil-Merodach. Depois disso veio um terceiro neto dele, que também foi rei da Babilônia, Belshazzar, rei Baltazar. E a bisneta dele foi rainha, rainha Vashti. Diz o Hafetz Chaim que não tem uma contradição entre o Talmud e o Midrash ao dizer que o Nebuchadnezzar deu 4 passos ou deu 3 passos. Diz o Hafetz Chaim, o Midrash está falando que ele deu 3 passos completos. E o Talmud está dizendo que ele deu 4 passos incompletos. Ele não conseguiu dar o 4º passo completo. Em mérito desses 4 passos, ou desses 3 passos e meio, ele mereceu que ele fosse rei, o filho dele fosse rei, o neto dele virasse rei e a bisneta fosse rei, mas não até o fim. A bisneta, o quarto passo foi meio passo. Ela não conseguiu terminar o reinado dela. E é isso que o Talmud afirma. Se o Nebuchadnezzar tivesse dado quatro passos completos, não teria sobrado ninguém do nosso povo. Quando? Porque se a Vashti, ou de novo, se ele tivesse dado quatro passos completos em prol de Deus, então a bisneta dele também iria terminar o seu reinado. Isso significa que Vashti não teria sido morta pelo Ahasverosh na festa. Ela seria rainha até o fim. Se ela fosse rainha até o fim, o decreto do Haman teria sido posto na prática. E é isso, diz o Hafetz Chaim, que o Talmud diz sobre a Vashti. Quando a Ahasverosh chamou a Vashti para vir aparecer perante todo mundo, diz o Talmud, o rei, o anjo Gabriel colocou um rabo nela. O que significa? Zanav significa final. Ele colocou um fim nela. Chega. Acabou. O mérito do seu tataravô era até agora. Ele foi rei, filho foi rei, neto foi rei, a bisneta foi rainha durante um tempo. Acabou. Chegou o momento de Vashti morrer. Chegou o momento de acabar esse reinado. Acabar o reinado dessa família, a dinastia dessa família. E graças a isso, o nosso povo foi salvo. Diz o Hafetz Chaim, olha só que incrível. Por causa de um acontecimento, gerações antes, Deus já estava naquele momento preparando o que vai acontecer com a bisneta que vai permitir a entrada da Esther no reinado, que vai permitir a salvação dos judeus. Nós vivemos um momento e nós não temos ideia como Deus já preparou o que vai acontecer nesse momento há muito tempo atrás. Como o Talmud usa essa linguagem em vários lugares, que Deus prepara o remédio antes da doença. Deus prepara o remédio antes da ferida. Toda a salvação de Purim já estava mais ou menos preparada lá do começo já. E aí foi só uma questão dos fatos acontecerem. E é isso que nós falamos antes. Se nós olhamos para a história de Purim, para a história de Pesach, para a história do que você quiser do nosso povo, como algo passado, parece que foi, acabou. Não. O que foi é uma preparação do que está sendo. O que Deus fez no passado, na verdade, é o começo de uma corrente de fatos, uma cadeia de fatos que chega até hoje. E o que está acontecendo hoje é um reflexo de ontem. Tinha um membro do parlamento aqui em Israel. Que se chamava Shlomo Lorenz. E ele uma vez encontrou com o presidente, então, dos Estados Unidos, Harry Truman. E o Truman falou para ele: você sabe que quando eu concordei com a criação do Estado de Israel, foi algo contra todo o conselho e o pessoal ficou bravo comigo. Mas eu vou te contar por que eu fiz isso. O que todo mundo conhece, o que todo mundo diz, é que o Truman tinha um sócio que era judeu, e por isso esse judeu veio lá conversar com ele para influenciar e para convencer, e por isso que ele acabou votando a favor. Mas o Truman falou para esse Shlomo Lorenz: eu vou te contar a verdade. Quando eu era garoto, eu tinha um sonho que todo bom garoto americano tem: virar presidente dos Estados Unidos. E eu, como bom cristão, conhecia muito a Bíblia, conhecia histórias da Bíblia. E tinha um sujeito na Bíblia que era o meu herói: o rei Ciro. Eu tinha uma queda pelo rei Ciro, era o meu herói quando era pequeno. O rei Ciro foi quem permitiu os judeus voltarem para a terra de Israel e construir o templo, o segundo templo. Disse o Truman, sabe, era meu herói. E eu pensava sempre: se um dia eu de fato chegar a cumprir o sonho meu como americano, de virar presidente dos Estados Unidos, eu vou querer fazer igual o meu herói bíblico: permitir com que os judeus voltem à sua terra e construam o templo de novo. E por isso, quando de fato eu virei presidente dos Estados Unidos, e surgiu a oportunidade finalmente de reconhecer o Estado, eu estava lá na frente. Olha só a mão de Hashem por trás de cada coisa e coisa. Da mesma forma que a Vashti não seria destituída e morta, não fosse essa desobediência dela, de uma coisa ridícula, não fosse isso que já estava tramado desde a época do Nebuchadnezzar, que a Vashti não vai terminar o reinado. E a mesma coisa aqui. Faz uma pesquisa pelo mundo afora. Quem é o herói bíblico de cada pessoa? Dificilmente vai encontrar duas pessoas, mais alguém além do Truman, que acha que o rei Ciro é o herói bíblico. Mas ele achou isso. Ele achou isso porque Deus queria que ele achasse isso, para um dia que ele chegasse onde ele chegou, ele poder beneficiar os judeus. Como cada passo e passo é regido pelo nosso Criador. Tudo bem, obviamente que nós preferimos as coisas que têm um final feliz, nós preferimos as coisas que são agradáveis, que são legais, que são bonitinhas, mas tanto o lado positivo como o lado que não é tão positivo para nós, aos nossos olhos, tudo vem de Hashem. Isso liga ao que nós falamos semana passada. Tanto recompensa como o que nós chamamos de castigo vem tudo de Deus. E se é Deus dando um joia pra gente, é o que nós preferimos. Se Ele chamando nossa atenção, talvez não é o que nós preferimos, mas é pro nosso bem. Eu estava justo pensando esses dias, quando a notícia do momento, e a notícia que todo mundo está acompanhando pelo mundo, o, o acontecimento que a humanidade está acompanhando deste voo da Malaysian. Tudo bem, deixando de lado o lado triste da história, os familiares e toda a preocupação que gira em torno disso. É uma lição para nós isso. É uma lição muito forte. Nós vivemos no século XXI. E nós achamos, como já diversas vezes na história nós achamos, mas agora é século XXI, nós achamos que nós sabemos tudo. Nós achamos que nós estamos cientes de tudo que acontece no mundo. E o que todo mundo sempre fala, que, não, hoje em dia, imagina, o que você faz na tua casa, se sabe. Porque tem satélites pelo mundo inteiro. E não tem nada que escapa. Tudo é sabido. De repente, está se vendo nitidamente que um aviãozinho tão pequenininho consegue desaparecer por completo e ninguém tem ideia por onde começar a procurar ele. Ninguém tem ideia o que aconteceu, ninguém tem ideia. Cadê todos os satélites que enxergam tudo o que acontece na Terra? De repente não existem. Nós achamos que nós conhecemos tudo, nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que nada escapa, nós achamos que o século XXI é um século onde as pessoas têm um conhecimento muito vasto, têm uma tecnologia gigantesca que não existe, que ninguém consegue imaginar o poder que nós temos. E de repente caímos do cavalo. Descobrimos que mesmo no século XXI nós não sabemos nada. Só está nos perseguindo e deve ter achado que estou falando mal deles. Então, de repente nós percebemos que mesmo no século XXI, quando nós achamos que nós temos a tecnologia maravilhosa, que nós conhecemos tudo, nós não conhecemos nada. Ainda, e sempre vai ser assim, o único que conhece de fato tudo o que se passa é Deus. Ponto. O homem acha que vai chegar a ser quase Deus, só que o homem está redondamente enganado. Tem uma história. Fala. Quem?
Qual foi o grande mérito que o povo teve para conseguir ser salvo? Porque, por exemplo, na época da Segunda Guerra, não teve nada, né?
Infelizmente, mas você vê que lá foi uma mobilização geral. Quando a Esther mandou Mordecai junto a todo mundo da cidade para fazer tshuva, e para todo mundo jejuar 3 dias e rezarem, se arrependerem de tudo que aconteceu no passado, da refeição, da estátua e etc, etc, todo mundo se mobilizou. Eles se uniram e todos participaram e todos fizeram chuva de fato. E aí a história mudou. Pode ser. Extremamente. Na Europa inteira. Tem mais. O neto do Esav, o neto do Esav, Amalek, que nós falamos dele semana passada, Shabbat, nós lemos sobre Amalek. Haman era descendente de Amalek. Amalek é aquele que vem acordar a gente quando nós estamos dormindo. Isso significa, toda vez que nosso povo esquece de Deus, vem Amalek lembrar. Como nossos sábios dão um exemplo daquele sujeito que está caminhando com o filho e aparecem lobos e tal, cachorros. Então ele pega o filho está com medo, coloca o filho em cima, na garupa, e começa a levar ele no ombro. E aí o filho fala para o pai: pai, pega a favor aquilo lá no chão que eu quero para mim. Ele levanta e dá para o filho: pai, me levanta aquilo lá. Levanta. Aí dali a pouco o pai se encontra com um amigo, aí se abraçam, como vai, como vai. Aí o filho vira para esse amigo do pai e fala: você viu meu pai por aí? Aí o pai olha e fala, como é? Você não lembra onde eu estou? Tira o filho, põe ele no chão, e aí vem um cachorro. Na mesma hora o filho começa a gritar, papai, papai. Aí diz o pai, ah, agora você lembrou onde eu estou? Diz o nosso sábio, a mesma coisa acontece com a gente. Hashem dá pra gente um monte de coisas, e de repente nós falamos, onde está Deus? Não estou vendo Deus. E aí Deus tira a gente de cima do colo, põe no chão e deixa o Amaleque vir dar uma mordida. Quando o Amaleque morde, na mesma hora nós lembramos onde Deus está. Isso aconteceu com Haman, isso aconteceu no Holocausto, isso aconteceu sempre. Hoje o que acontece com todo o antissemitismo é isso. É uma forma de nós lembrarmos onde Deus está. Infelizmente, seria melhor a gente lembrar de outras formas, mas infelizmente a gente não lembra, então acaba tendo que virar um aleco para lembrar. O Rabbi Yitzchak Zilber conta a seguinte história. Nós estamos falando do ano de 1953. Um grupo de presos grande foram levados para a República Tatárica. República Tatárica. E é perto da Crimeia que estão falando tanto agora. E de repente, chegou a notícia para eles lá, que o Stalin está querendo fazer um plano também de aniquilação total de todos os judeus. Então isso depois que ele já tinha matado 25 milhões de pessoas. O Stalin disse que esse projeto todo do Hitler foi um projeto muito custoso. E é ridículo gastar tanto dinheiro para matar pessoas. E ele decidiu que ele vai matar os judeus de outra forma. Câmaras de gás são caras. Ele construiu cidades fantasma na Sibéria. E o plano era enfiar os judeus em trens, levar eles para esses lugares na Sibéria, lugares que fazia menos 68 graus, e pronto, não precisa fazer nada, deixa eles lá. Vão morrer de fome ou de frio. Agora, como ele queria também saciar a sede de sangue que tinham os russos e principalmente ucranianos, o Stalin definiu que esses trens levando os judeus vão parar em todas as estações de trem e as pessoas das cidades devem vir às estações de trem e espancar os judeus. Pode espancar à vontade. Enfia de novo no trem para seguir viagem. Agora precisa ter um ponto de início dessa história. Ponto de início seria no dia 6 de março de 53, quando seriam sentenciados 6 grandes médicos judeus por tentativa de envenenamento ao Stalin. Esses 6 seriam enforcados na praça pública, na Praça Vermelha. E em seguida, uma vez que os judeus querem matar o Stalin, então todo mundo vai para a Sibéria. 6 de março seria uma sexta-feira. No sábado anterior à noite, igual esse ano, era Purim. E os judeus estavam sentados nesse campo e se juntaram em volta do Rabi Yitzchak Zilber. Falaram para ele: fala um pouco para nós sobre hoje. Megilá nós não temos, mas pelo menos conta para nós um pouco da história. E ele então sentou e contou para eles a história de Purim. E quando ele terminou, ele falou: da mesma forma que o nosso povo conseguiu se salvar, ser salvo por Deus na época do Haman, que também sejamos salvos de todos os outros Hamanim que tem ao longo de todas as épocas que querem acabar conosco. E assim ele terminou. Tinha um sujeito ali no campo que se chamava Isaac Mernovich. E ele chegou muito amargurado e falou para o Rabi Yitzchak: você vem aqui contar a história para a gente? Onde está Deus quando querem agora o Stalin matar 3 milhões de judeus assim de uma vez? Já não bastou 6 milhões que o Hitler matou, ainda vão mais 3 milhões. Aí o Rabi Yitzchak falou para ele: não se preocupa, isso nunca vai acontecer. Mas espera aí, de onde você tem tanta certeza? Ele disse: porque o povo de Israel é eterno e não pode ser que vai acabar todo o povo. Não vai, fica tranquilo, não vai acontecer isso. Aí esse Mernovich falou: mas que? Estamos falando do Stalin. O Stalin decidiu, definiu, o negócio vai ser feito. Não tem diabo maior que o Stalin. Aí o Rabi Yitzchak falou: escuta, Haman também, ministro de 127 países. Documento assinado, selado pelo rei. Acabar com todos os judeus num dia. E não adiantou em nada. Não quer dizer nada. Né? Falou o Mirovich: quem é? Você está querendo comparar Haman com Stalin? Haman era uma pulga lá. Estou falando do Stalin. O Stalin é um cara que é de aço. Um sujeito que matou um monte de gente no próprio partido. Ele conseguiu dominar a Rússia de uma forma incrível. Ele venceu Hitler. Você quer comparar ele com Haman? Nós estamos falando de um brutamontes, um cara de aço. Aí disse o Rabi Yitzchak para ele: não, tá bom, é verdade que o Stalin venceu todo mundo, eu concordo com você, mas até o momento ele venceu por aí todo mundo. Os judeus ele não vai vencer. E eu não concordo quando você me diz que ele é de aço. Ele é de carne e osso, como todos nós. E se se trata de carne e osso, nós não podemos imaginar o que daqui meia hora pode acontecer com ele. Isaac Mernovich ficou meio bravo com essa resposta. Mas tudo bem, está duvidando do poder do Stalin. E ele foi embora, saiu do bloco. No dia seguinte, o Rabi Yitzchak acordou cedo e começou a falar Megilá de cor do que ele lembrava. Ele rezou. Quando ele está terminando, chega o Isaac Mernovich de novo lá e começa a gritar: onde você está, Isaac? E aí eu me levantei e fui na direção dele. E ele diz: você viu? Você acertou. O que que acertei? Falou: você lembra que ontem à noite você estava falando sobre a Megilá? Você falou sobre o Haman? E eu duvidei e falei para você que o Stalin é maior, que o Stalin é de aço, que o Stalin vai vencer, que o Stalin vai acabar com a gente. E são 10 para as 8. E você me disse No. Você não pode imaginar o que daqui meia hora pode acontecer com ele. 8h23, o Stalin teve um derrame cerebral. No. Aí eu perguntei, o Rebbe perguntou, no, e o que isso significa? Aí ele falou, o quê? Você não está entendendo o que significa? Afinal de contas, você falou em meia hora. Não dá para imaginar o que daqui meia hora pode acontecer. Exatamente meia hora depois o cara despencou. Rabbi Yitzhak pegou um teilim e começou a falar e rezar para Deus. E não parou de rezar enquanto não ouvisse falar que o Stalin morreu. E rapidamente chegou a notícia, ainda em Purim. Notícia feliz para todos os judeus da Rússia que o Stalin morreu. No dia 5 de março, na Praça Vermelha, onde no dia seguinte deveriam, segundo o plano, ser enforcados 6 médicos judeus e começar essa revolução para matar todos os judeus, estava lá o velório do Stalin. E para esse velório vieram um monte de pessoas da época do mundo comunista. E entre esses veio Gutwald, que era o chefe comunista da Tchecoslováquia, que também matou, por ordens do Stalin, 16 governadores da Tchecoslováquia. Ele chegou para Moskva para o enterro do seu colega. E lá ele ficou com uma pneumonia braba. E o final da história é que o caixão dele estava do lado do caixão do seu mestre. Na Praça Vermelha. Aquele dia 6 de março, que era para ser um dia de... Dia 6 de março, que era para ser um dia de tristeza para o povo. Um dia que ia começar a aniquilação do povo, foi o dia que os judeus finalmente estavam livres do Stalin. Virou o Mirnovich para o Reb Yitzhak e falou para ele, Isaac, você tinha razão. E naquela noite, depois do enterro do Stalin, judeus comunistas, super comunistas, chegaram para Reb Yitzhak e falaram, Reb Yitzhak, nós temos que confessar, você tem razão, tem um Deus que preza pela justiça na terra. Só para terminar com uma outra pequena lição de Purim. O Haman era um cara super poderoso. Ele tinha uma família gigantesca. Ele tinha riqueza, ele tinha honra, tudo que você pode imaginar ele tinha. E finalmente ele é convidado para um convite que ele nunca podia imaginar. Vamos comer junto com o rei e a rainha. Era tudo o que ele esperava. Vocês devem conhecer o livro do Snow Good, não? Os quadrinhos do Snow Good. O Raman era perfeito. O Snow Good, que o lema dele era que eu quero ser califa no lugar do califa, que era uma coisa super comum, muito comum. Era, é comum até hoje. Sempre algum político que engole o outro quer virar no lugar dele. O Haman, o sonho do Haman era se transformar o rei do império. É o que ele queria. E quando ele é convidado para jantar junto com o rei, a rainha, não precisa mais do que isso. Muito bem. Ele sai do banquete, feliz da vida, está nas nuvens. E ele vê o Mordecai. Ele vê o Mordecai. Mordecai, que é o único que não se curva para ele. E ele fica nervoso. E ele chega em casa. E ele manda chamar a esposa. E os amigos. Todo mundo. Quer afogar as mágoas. E ele faz um discurso para eles. E fala para eles: olha, pessoal, eu tenho tudo. Eu tenho riqueza, eu tenho honra, eu tenho uma família, o que vocês quiserem eu tenho. Mas tudo isso não vale nada para mim quando eu vejo Mordecai. Aí você olha, peraí. Haman, tudo bem, incomoda o Mordecai, atrapalha o Mordecai, te deixa nervoso, te deixa magoado, o que você quiser. Mas nada tem valor por causa do Mordecai? É. Esse é o pensamento de Haman. Para o Haman, se está tudo muito bom, maravilhoso. 95% das coisas na vida dele são maravilhosas. Mas tem um cara que incomoda ele. Diz o Haman, nada mais vale para mim. Por causa desse problema que eu estou enfrentando, já não vale mais nada para mim. Quando nós temos, graças a Deus, saúde, nós temos família, nós temos amigos, nós temos sustento, nós temos comida para comer, quanto a gente, Deus nos livre, não tem. Quando nós temos roupa para vestir, quanto a gente não tem. Quando nós temos felicidade daqui, felicidade dali, nahres aqui, nahres ali, e assim vai. Tudo bem, falta alguma coisa aqui, falta alguma coisa ali, faz parte, todo mundo tem o seu pecale, todo mundo tem alguma coisa que falta para ele. A pergunta é como nós encaramos isso. Será que nós olhamos para tudo que nós temos e nós ficamos felizes? Ou nós olhamos para aquele ponto que falta e falamos, não vale nada todo o resto porque eu não tenho isso. Se nós falamos assim, então a situação está grave. Nós estamos tendo um comportamento de Haman. Nós temos que ficar contentes com aquilo que nós temos. Nós temos que dar uma ênfase naquilo que nós temos e não naquilo que nós não temos. Dessa forma nós podemos ficar alegres sempre. Então, nós estamos saindo de Purim, estamos caminhando em direção à Pesach, se Deus quiser. E nós temos que parar para pensar um pouco a respeito desse detalhe. O quanto nós valorizamos cada coisa que nós temos. O quanto nós agradecemos por cada coisa que nós temos. O quanto nós agradecemos a Deus por cada coisa que nós temos. E dar uma ênfase naquilo que nós temos, que sempre é mais do que o que nós não temos. Se nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós mais temos faltas do que lucros, é porque nós não estamos olhando direito. É porque nós estamos dando uma ênfase errada para as coisas. Então vamos tentar observar a mão divina que está por trás de cada coisa. Observar como Hashem já planeja as coisas de muito tempo antes. Você pode imaginar. Antes da Vashti nascer, já estava definido o que vai acontecer ali no reinado. Antes da Esther nascer, já estava definido o que vai acontecer e como ela vai conseguir salvar o povo. E já estava tudo traçado já. Faltava só acontecer. Se nós olharmos e enxergarmos a mão divina, se nós não olharmos para a história como algo passado, se nós não olharmos para a história de Purim como Hakorel Mafre, aquele que lê de trás para frente, como algo que foi, passou, acabou, na história que tem. O que diz para nós essa história? É coisa do passado. Não. É uma história do presente. É algo que nós vivenciamos. Se nós estamos caminhando agora em direção a Pesach, Pesach é uma festa também. Não é nós saímos do Egito e fomos escravos do Egito e acabou, saímos e pronto. Algo que se repete. É uma iluminação nova. É uma nova liberdade. Liberdade é saber enxergar a mão divina em tudo. Liberdade é estar contente. Liberdade é estar feliz com aquilo que nós temos e não tristes com aquilo que nós não temos.